Bocajaíba Notícias conversa agora com o prefeito da cidade de Santo Amaro da Purificação, o prefeito Flaviano. Hoje, 29 de junho de 2018, e ele está aqui em São Francisco do Conde. Veio também prestigiar essa belíssima festa, que é o Dia da Câmara. Aliás, data essa que rememora a independência da Bahia, né? Começando com o povo do Recôncavo, povo de Santo Amaro, de São Francisco, de Cachoeira, lutando para expulsar os portugueses do Brasil. 1822, parte do Brasil fica independente. Um ano depois, o povo baiano foi à luta e conseguiu, enfim, libertar o Brasil totalmente. E Santo Amaro fez parte desta luta tão importante, juntamente com o povo de São Francisco do Conde.
Para mim é uma satisfação muito grande estar em São Francisco do Conde, uma cidade irmã de Santo Amaro, irmã na luta, irmã na questão fraterna. O povo de Santo Amaro é acolhedor ao povo de São Francisco do Conde, o povo de São Francisco do Conde é acolhedor ao povo de Santo Amaro. E essa data é muito importante, dia 29 de junho, é data em que a Câmara de Vereadores comemora, né, os heróis do passado, em que se levantaram contra a colônia portuguesa para gritar pela independência da Bahia e que, por sequência, veio a independência do Brasil. Então, assim, Santo Amaro, Cachoeira, São Francisco do Conde são três cidades que foram as cidades que mais brigaram, que mais lutaram pela independência. E a história está aí para contar. Então, assim, eu fico muito feliz por ser santo amarense, feliz por ter aqui meu coração voltado a São Francisco do Conde e feliz também por ser vizinha da cidade de Cachoeira. Então, assim, o nosso Recôncavo, rico na cultura, rico nas suas histórias, e precisa manter essas tradições. E está de parabéns hoje à Câmara de Vereadores de São Francisco do Conde, nesse resgate, nessa valorização, relembrando o nosso passado e valorizando o nosso povo heróico do passado.
Então, ligado que um dia Santo Amaro já foi uma das freguesias de São Francisco do Conde, separou, hoje um município independente. Falando nessa independência, qual é o atual cenário da cidade de Santo Amaro?
O cenário hoje, eu peguei um município em que toda a população e toda a região sabe o que foi que houve na gestão passada, um município que foi sucateado, várias corrupções foram acontecendo lá durante a gestão passada, mas seguimos de cabeça erguida e fomos tocar o município com toda a dificuldade. Há uma procura muito grande por geração de emprego, as pessoas precisam ter um emprego, uma coisa digna, e é difícil hoje a gente estar conseguindo empregar essa população dentro da prefeitura. Então, assim, as pessoas contam com a prefeitura, então estamos fomentando lá, criando um balcão de negócio junto ao comércio, para que a gente possa fortalecer o nosso comércio e que as pessoas criem sua independência, criando também cursos profissionalizantes e indo buscar também investimentos de empresas para que possa se instalar em Santo Amaro e que desafogue a máquina pública, que é a prefeitura.
Santo Amaro já foi aqui para a região, São Francisco do Conde, ali parte de São Sebastião do Passé, Amélia Rodrigues, Salbara, ou seja, nesse entorno aqui, uma referência na área da saúde, né? Todo mundo ia para lá, tanto é que vários filhos de São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé nasceram em Santo Amaro. Hoje tem uma queixa, as pessoas vêm se queixando, reclamando muito. O que é que está acontecendo? Qual a providência que o prefeito está tomando para solucionar e voltar a ser aquela referência de antes que Santo Amaro era na área da saúde?
Santo Amaro sempre foi referência, até pelas instalações que temos na área de saúde. Temos duas Santa Casas, temos o Hospital Maternidade, temos hoje o Hospital Otávio Pedreira, que está fechado, temos o Hospital de Acupe, temos Policlínica. Então, assim, a estrutura nós temos. Estamos construindo lá agora a UPA. Estrutura temos, mas nós temos o recurso para o custeio. Infelizmente, por irresponsabilidade do gestor passado, ele exigiu do governo, brigou com o governo do estado para que Santo Amaro passasse a ser a saúde plena. E indo passando a ser saúde plena, a gente deixa de receber o recurso do estado, que é equivalente hoje a R$310 mil. Então o município hoje recebe menos de R$310 mil, que era de competência do estado. Já estive em contato com o governador, estamos já nos programando junto com o orçamento dele e também com a pactuação para que ano que vem a gente possa devolver essa saúde plena do município e o estado entre com sua parte. Então, assim, é muita dificuldade para a gente manter toda a estrutura que temos lá e com poucos recursos, mas estamos nos esforçando a cada dia. Hoje temos a policlínica lá com 9 especialidades, temos hoje o convênio com a maternidade, reabrimos a maternidade, estamos tentando negociar com o Otávio Pedreira, com o hospital particular, para ver se a gente abre a emergência. E estamos negociando com a Santa Casa de Oliveira, que temos um convênio lá, mas que eles estão exigindo que a gente pague o passivo. E não temos como justificar pagar o passivo, queremos pagar daqui para frente.
Para que fique entendido, o que é o passivo?
O passivo é um débito que existe desde 2016, né, da Santa Casa lá, com os servidores, funcionários, fornecedores. Então esse passivo é muito grande, é mais de R$1 milhão. E o município não tem como custear isso. E eu tenho negociado com a mesa de lá para que a gente possa daqui para frente pagar o que for feitos os procedimentos, e não pagar um passivo. não temos condições de pagar o passivo. O passivo temos que discutir no futuro. E temos também essa da casa da sede, que temos hoje dois médicos plantonistas, medicamento, leite, tudo acontecendo normalmente. O raio-x de última geração, eletrocardiograma. E a policlínica, eu não posso deixar de salientar novamente, são 9 especialidades. Então, assim, a gente tem feito o máximo. O Hospital de Acúpio tem um médico plantonista também lá. Assim, estamos fazendo o máximo para manter a saúde lá, mas é com muito sofrimento, porque o dinheiro é muito pouco.
É, a gente que fala desse processo de independência e para o povo ficar sabendo da sua verdadeira história, tudo passa também, ou melhor, principalmente por um processo da educação. Qual a proposta para este ano, para os próximos anos, para este mandato do prefeito?
Estamos fazendo lá um trabalho que é uma coisa a longo prazo, porque nosso IDEB foi uma vergonha para todo o país. E desde o ano passado que a gente está trabalhando para que a gente possa alavancar o nosso IDEB. A gestão passada, ela não investiu na qualificação dos professores, ela não deu valorização. E a gente está trabalhando junto com a Universidade Federal do Recôncavo, com a Universidade Federal da Bahia, nessa qualificação dos nossos professores, para que a gente possa alavancar esse índice. E a merenda escolar, hoje a merenda escolar todos podem ver que é uma merenda de qualidade nutricional. Antigamente era o chamado mancha pulmão com biscoito. E hoje temos várias alimentações nutritivas para que o aluno possa se permanecer na sala de aula, na escola, e também que possa ter uma nutrição melhor para que possa desenvolver seu conhecimento. Então, assim, estamos fazendo investimento. Não é fácil mesmo manter a educação, a saúde, em uma cidade que foi devastada, onde teve mais de quase 30 milhões desviados no município. Em um ano e meio, a gente tem lutado muito, mas eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão começar a melhorar para o povo de Santo Amaro.